Laudetur Jesus Christus.
Saudações sororais e fraternais a todas e todos, os nossos sinceros votos de paz e bem. Sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu rádio jornal em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente europeu e pelo mundo fora convosco. Já microfone Filomeno Lopes. Toda a guerra nega os compromissos da ONU. O bem constrói o mundo. O Papa Francisco no encontro ontem com os membros da Proteção Civil Italiana. Arrancou nesta segunda-feira, dia 23 de maio, na capital cabo-verdiana Praia, a Semana Africana da Ciência. Prolonga-se até o dia 27. O objetivo é estabelecer uma troca de informações entre os cientistas e os decisores políticos. Estes e outros os principais temas para desenvolver já nesta nossa edição de hoje. Fique então conosco e sinceros votos de uma boa e serena audição. Devemos regenerar a economia de tal maneira que ela seja mais justa, sustentável e solidária, respeitando a nossa terra, a nossa casa comum. Com o olhar fixo em Jesus, podemos caminhar juntos rumo a um futuro melhor. Esta, amigas e amigos ouvintes, a mensagem que o Papa Francisco enviou hoje, terça-feira, dia 24 de maio, à sua conta Twitter, @pontifex, e destinado, como sempre, a todos os fiéis e homens e mulheres de boa vontade e amantes da paz, espalhados pelo mundo fora. Toda a guerra nega os compromissos da ONU. O bem constrói o mundo. O Papa Francisco no encontro ontem com os membros da Proteção Civil Italiana. Pormenores com a colega Maria Ângela Jaguraba.
O Papa Francisco recebeu em audiência nesta segunda-feira na Sala Clementina, no Vaticano, os voluntários italianos do Sistema Nacional de Defesa Civil. Francisco recordou o trabalho louvável dos voluntários da Defesa Civil, lembrando o bem que fizeram durante a recente pandemia, especialmente nas fases mais agudas.
Vi siete resi disponibili per aiutare le famiglie più fragili.
Vocês se colocaram à disposição para ajudar as famílias mais frágeis, realizaram serviços de acompanhamento e segurança para idosos e pessoas vulneráveis, ajudaram muitas pessoas que estavam doentes, pobres ou sozinhas em casa. Vocês apoiaram a campanha de vacinação com competência e gratuidade através da ação dos voluntários. Não faltou o seu compromisso com a assistência humanitária e o acolhimento na Itália de refugiados da Ucrânia, especialmente mulheres e crianças que fugiram desta guerra absurda. Obrigada pelo que fizeram e continuem fazendo em silêncio. O bem não faz barulho, mas constrói o mundo. A seguir, o Papa fez uma reflexão sobre a palavra que inspira o trabalho dos voluntários: proteção. Trata-se de uma missão que lembra a do bom samaritano do Evangelho. Francisco citou três tipos de proteção. A primeira proteção que precisamos é a que nos preserve do isolamento social. É uma maneira muito importante de dar voz à esperança. Segundo o Papa, a recente pandemia permitiu-nos recuperar e valorizar tantos companheiros e companheiras de viagem que no medo reagiram dando a própria vida. Fomos capazes de reconhecer como as nossas vidas são tecidas e sustentadas por pessoas comuns que, sem dúvida, escreveram os acontecimentos decisivos da nossa história compartilhada. Compreenderam que ninguém se salva sozinho.
Le emergenze di questi anni, legate all'accoglienza dei profughi che fuggono da guerre o dei cambiamenti climatici, ricordano.
As emergências desses anos, ligadas ao acolhimento de refugiados que fogem de guerras ou mudanças climáticas, recordam como é importante encontrar alguém que estenda a mão, que ofereça um sorriso, que gaste tempo gratuitamente, que faz sentir em casa. Toda guerra marca uma rendição à capacidade humana de proteger, uma negação do que está escrito nos compromissos solenes das Nações Unidas, Portanto, São Paulo VI, falando na ONU, proclamou: nunca mais a guerra. Repitamos isso hoje diante do que está acontecendo na Ucrânia e protejamos o sonho de paz das pessoas, o direito sagrado dos povos à paz. A segunda proteção de que precisamos é contra os desastres ambientais. Então o Papa recordou um antigo ditado espanhol que diz: Deus perdoa sempre, os homens perdoam de vez em quando e a natureza não perdoa nunca. As mudanças climáticas do nosso tempo multiplicaram os eventos atmosféricos extremos, com consequências dramáticas para as populações civis. A terra grita. Quando forçamos a mão, a natureza mostra seu rosto cruel e o homem é esmagado, obrigado a gritar seu medo, disse ainda Francisco, recordando que o trabalho da defesa civil foi fundamental em casos de terremotos, testemunhando a vocação de proteger as pessoas afetadas por tais tragédias. Somos chamados a proteger o mundo e não a depredá-lo, frisou o Papa. A terceira proteção vem através da prevenção. Segundo o pontífice, a prevenção pode ser alcançada envolvendo os diversos sujeitos responsáveis pela administração de um território. Segundo o Papa, é preciso formar as consciências para que os bens comuns não sejam abandonados ou sejam usados apenas em benefício de poucos. É importante educar para a beleza, preservar histórias de vida e tradições, culturas e experiências sociais. Ao fazer isso, vocês se tornam artesãos da esperança, disse ainda o pontífice. Proteger é, portanto, cuidar, disse o Papa, que a propósito da palavra voluntariado, disse: vocês são voluntários. Encontrei três coisas na Itália que não vi em nenhum outro lugar. Uma dessas três coisas é o forte voluntariado do povo italiano. A forte vocação ao voluntariado é um tesouro, o protejam. É um seu tesouro cultural, o protejam bem. Por fim, incentivou os voluntários da Defesa Civil a continuarem seu trabalho de bem entre os necessitados, de acordo com o testemunho de seu padroeiro, São Pio de Pietrelcina.
A tarde desta segunda-feira foi marcada por um encontro reservado entre o Papa Francisco e os bispos da Conferência Episcopal Italiana, SEI. Segundo um comunicado da sala de imprensa da Santa Sé, a audiência durou cerca de 2 horas na Sala Paulo VI. Representantes de 226 dioceses participaram do encontro no Vaticano, que abriu os trabalhos da 76ª Assembleia Geral, que acontece no Hotel Hilton de Roma Aeroporto, com o tema Ouvindo as Narrativas do Povo de Deus. O primeiro discernimento. Quais prioridades estão emergindo para o caminho sinodal? Para esta terça-feira, como informa o site da Conferência Episcopal Italiana, está prevista a abertura das atividades com uma intervenção do cardeal Gualtiero Bassetti e a eleição da terna que será proposta ao Papa para a nomeação do novo presidente dos bispos italianos. A conferência de imprensa de encerramento da semana será realizada na sexta-feira, dia 27 de maio. E, a este propósito, o Papa Francisco nomeou o cardeal Matteo Zuppi, arcebispo de Bolonha, como novo presidente da Conferência Episcopal Italiana.
Rádio Vaticano em língua portuguesa.
Arrancou nesta segunda-feira, dia 23 de maio, na capital cabo-verdiana Praia, a Semana Africana de Ciência. Prolonga-se até o dia 27. O objetivo é estabelecer uma troca de informações entre os cientistas e os decisores políticos. Trata-se da terceira edição, uma iniciativa pan-africana realizada no âmbito da Next Einstein Forum, em parceria com todos os países africanos de língua oficial portuguesa, PALOP. O secretário de Estado cabo-verdiano para a Economia Digital, Pedro Lopes, defendeu na semana passada ser importante a consciencialização das pessoas para a importância da ciência, frisando que, infelizmente, os recursos no mundo não estão bem distribuídos, mas que o talento está. E por que não o próximo Einstein ser de Cabo Verde, frisou Pedro Lopes, em tom de desafio. Ainda nas suas declarações, Pedro Lopes disse ser cada vez mais importante promover a ciência, a tecnologia, as engenharias e as matemáticas para os jovens cabo-verdianos. Durante esta semana, várias atividades vão ser realizadas, sendo a maior parte na Ilha de Santiago, e grande parte vai ser em coordenação com instituições parceiras internacionais, como o Instituto Gulbenkian da Ciência. Os países africanos de língua oficial portuguesa, PALOP, vão estar reunidos em algumas dessas atividades de forma híbrida, em presença e em digital, e terão de contar com apoios de parceiros nacionais como o Acelerator Lab, o Escritório Conjunto das Nações Unidas, a Câmara Municipal da Praia, empresas privadas e o Parlamento. O número de pessoas deslocadas das suas casas devido a conflitos em todo o mundo atingiu um recorde de 100 milhões, impulsionado pela guerra na Ucrânia, segundo anunciou o Alto Comissário da ONU para os Refugiados. Este número tem de servir de alerta para se desenvolverem mais ações que promovam a paz e abordem todas as causas de deslocamentos forçados, defendeu Filipe Grande num comunicado citado pela agência Angola Press. 100 milhões é um número gritante, tão preocupante como alarmante. É um recorde que nunca deveria ter sido estabelecido, defendeu o responsável pelo Alto Comissariado da ONU para os Refugiados, ACNUR. É preciso acabar com as perseguições e abordar as causas subjacentes à fuga de pessoas inocentes das suas casas, acrescentou. Segundo o ACNUR, o número de pessoas deslocadas à força em todo o mundo aumentou para 90 milhões até ao final de 2021, devido sobretudo a novas ondas de violência ou conflitos prolongados em países como a Etiópia, o Burkina Faso, Myanmar, Nigéria, Afeganistão, República Democrática do Congo. No início do ano, a guerra na Ucrânia juntou a esse número mais de 8 milhões de pessoas, além de mais de 6 milhões de refugiados para os países vizinhos. Estes 100 milhões de pessoas representam mais de 1% da população global, sendo que o número total é equivalente ao dos habitantes do 14º país mais populoso do mundo, refere o ACNUR, citando o relatório mais recente do Centro de Monitorização de Deslocados Internos, IDMC. Segundo a mesma fonte, o valor inclui refugiados e requerentes de asilo, bem como 53,2 milhões de pessoas deslocadas dentro das fronteiras dos seus países devido a conflitos. A resposta internacional às pessoas que fogem da guerra na Ucrânia tem sido extremamente positiva, admitiu Grande, sublinhando que é preciso uma mobilização semelhante para todas as crises ao redor do mundo. Em última análise, considerou o alto comissário da ONU, a ajuda humanitária é um paliativo, não uma cura. Para reverter essa tendência, então, a única resposta é a paz e estabilidade para que as pessoas inocentes não sejam forçadas a escolher entre o perigo agudo de ficar em casa ou a fuga precária e o exílio. O ACNUR vai divulgar o seu relatório de tendências globais anual em 16 de junho, no qual descreve um conjunto completo de dados globais, regionais e nacionais sobre deslocamentos forçados em 2021, além de atualizações mais limitadas feitas até abril de 2022 e detalhes sobre regressos à casa e soluções possíveis. E para hoje é tudo. Nós voltamos amanhã, sempre à mesma hora. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ali, laudetur, Jesus Christus.
Rádio Vaticano. Atualidade e informação.